Você está ouvindo o podcast Palácio Piratini, 100 anos de história.
Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Palácio Piratini, 100 anos de história. Um mergulho pelo passado do Palácio e do Estado do Rio Grande do Sul.
Em 2021, a sede do Governo do Estado completa 100 anos. E nessa série, vamos compartilhar com você a trajetória deste patrimônio gaúcho. Meu nome é Stephanie Fontanive.
E eu sou Iris Neto. E nós seremos suas guias nessa viagem ao passado.
E a nossa viagem segue. No último episódio, terminamos contando a história da demolição do Palácio de Barro. Neste, falaremos sobre o projeto que originou a atual sede administrativa, o Palácio Piratini, que na época era denominado Palácio do Governo.
A ideia de ter uma nova sede para a administração do Estado teve início ainda no meio do século XIX. O arquiteto, professor e pesquisador Günter Weimer conta essa história.
Já em 1858, o governador já pediu no projeto que foi feito pelo arquiteto Norman, que fez o Teatro São Pedro e fez o Palácio da Justiça. Né? Não o atual, mas o anterior. Né?
O arquiteto alemão, Philipp von Norman, foi responsável por prédios famosos de Porto Alegre, como o Liceu Dom Afonso e os antigos prédios da Câmara Municipal e da Igreja do Menino Deus, que depois foram substituídos por novas construções.
No final do século XIX, outro projeto foi apresentado para substituir a sede do governo, dessa vez pelo arquiteto e engenheiro civil Álvaro Nunes Pereira. O projeto tinha características renascentistas e seria ornamentado com símbolos imperiais.
Em 1894, Borges de Medeiros encomenda um projeto oficial à Secretaria de Obras Públicas.
E uma das motivações para a necessidade de um novo palácio era o espírito da época. O pensamento positivista influenciava o Estado, explica o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Miguel do Espírito Santo.
Nós vivíamos sob a égide do pensamento castilhista, que é extremamente influenciado pelo positivismo, né? Que sucedeu ao ecletismo no Brasil e no Rio Grande do Sul também. E o Júlio de Castilhos, fiel à sua doutrina, o Júlio de Castilhos pensava também na necessidade de, a partir daí, criar espaços mais adequados ao exercício do seu poder e à implantação da doutrina que ele versava.
Positivismo é uma corrente filosófica francesa do século XIX, idealizada por Auguste Comte e inspirada no ideal de progresso. Essa doutrina baseia-se na ideia de que a sociedade está e deve sempre buscar constante progresso. No Estado, imperava também o castilhismo, explicado por Miguel do Espírito Santo.
O castilhismo ele vem do positivismo e se forja como uma ideologia própria, né, e que entende que uma das características, e ele extrai do positivismo uma das características que é o autoritarismo. Ele, então, constrói a sua doutrina a partir dessa vertente autoritária do positivismo e entende que, a partir daí, os governantes é que devem moldar a sociedade. E esses governantes são necessariamente pessoas habilitadas, ele entende que é um grupo de intelectuais, de pessoas sábias, que têm condições de tutelar a sociedade e que devem dar o rumo que essa sociedade deve seguir até chegar ao estado positivo, quando mais não vai ser mais necessária essa tutela, né? E nesses termos, ele preconiza que haja o desenvolvimento, né, orientado pelo Estado, o desenvolvimento das forças produtivas, tudo dentro de um modo de produção capitalista, que ele não vai discrepar dessa tendência.
presidente do Estado, Júlio de Castilhos, encomenda a Afonso Hébert, diretor-geral da Divisão de Obras Públicas da Secretaria de Obras, um palácio para o governo. Neste projeto, a ala residencial seria no segundo andar e a sede administrativa no primeiro. O arquiteto Günter Weimer descreveu algumas curiosidades sobre este projeto.
Tinha uma influência francesa do telhado, né? E ele era um telhado bastante apontado, telhado, né? E se referia a situações europeias onde o telhado era coberto por neve, né? Então, quando o telhado era muito apontado e começava, depois de uma nevasca, começava a esquentar, muito facilmente essa neve se desprendia, podia estragar o telhado, mas principalmente cair em cima das pessoas, né? Então, eles colocavam uma gradiz do lado para segurar para que a neve não caísse, né? Então, aquilo, claro, funcionava só no inverno, mas ficava uma decoração bastante interessante durante o verão, né? Então, isso também aconteceu aqui. Colocava esses gradis também, embora não tivéssemos neve, mas aproveitava esses gradis para enfeitar o telhado do palácio.
A pedra fundamental já havia sido assentada, e o projeto estava em construção, mas havia uma instabilidade política no Rio Grande do Sul, entre os imperialistas e republicanos, e também dentro do próprio Partido Republicano. Nenhum dos lados concordava com a ideia, e o projeto do palácio se tornou o que Günter definiu como um grande questionamento.
Após a morte de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros assume o governo e as obras do novo palácio são suspensas. E é com as obras paradas que Carlos Barbosa passa a exercer a função de presidente do Estado. Ele decide não seguir com o projeto de Hébert e contratar outro projeto para ser o novo palácio do governo.
Carlos Barbosa decide, então, fazer um concurso internacional em Paris, que na época era conhecida como Meca do Positivismo, para encontrar o projeto ideal para o Palácio do Governo. Ele monta uma comissão com empresários gaúchos e professores da Escola de Engenharia e os envia para a França para organizar a seleção.
Dois arquitetos apresentaram seus projetos, Janin e Augustin Rey. O vencedor do concurso foi Rey. Günter explica como foi esse projeto.
Um projeto muito interessante. Era um projeto bem mais audacioso do que o projeto do CRA, porque ele abarcava toda a Praça da Matriz, né? E até a Rua Riachuelo, né? Com um ajardinamento muito grande aqui na frente do palácio, né? E do outro lado, ele ia até lá embaixo, até o projeto, até na Rua do Arvoredo, que hoje é a Fernando Machado, né? Tudo isso aqui, então, desde a Fernando Machado até a Riachuelo, tudo isso fazia parte desse projeto do palácio, né? E era um projeto também, um bloco muito grande, e do lado dele tinha uma torre alta, né? Que, enfim, marcava, que já estava numa parte mais alta. Mas uma torre alta, então, realmente devia ser o que na época chamava de arranha-céu, né? Então era um projeto, pelo fato de ser todo o agenciamento grande do espaço, era um projeto muito interessante, realmente, né? No sentido da monumentalidade da cidade.
Entretanto, quando a comissão chegou com o projeto vencedor em Porto Alegre, já havia um contrato firmado com um outro arquiteto, o francês Maurice Gras. Gras veio para Porto Alegre e apresentou seu projeto diretamente a Carlos Barbosa, que aprovou e, em 1909, assentou a segunda pedra fundamental da sede do governo, reiniciando sua construção.
Após a segunda cerimônia de assentamento da pedra fundamental, o Palácio Piratini começou, oficialmente, a ser construído para se tornar o que é hoje. Mas isso é a história do próximo episódio, a construção do Palácio Piratini.
Obrigada por nos acompanharem na segunda parte dessa viagem. Você pode encontrar o Palácio Piratini no Instagram e no Facebook como Palácio Piratini. E ainda no site palaciopiratini.rs.gov.br. Até o próximo episódio.
Esperamos vocês.
Esse foi o segundo episódio do podcast Palácio Piratini, 100 anos de história. Narração de Iris Neto e Stephanie Fontanive. Apresentação e encerramento, Christian Jung. Roteiro e produção de Débora Antuart e Stephanie Fontanive. Técnica, Anderson Almeida e Álvaro Bonadimã. Direção, Matheus Gomes.